Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. David Bacelar, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, Celeste. Bom dia especial a todos e todas que estão nos ouvindo agora no programa Faixa Livre, e em especial os trabalhadores e trabalhadoras, petroleiros e petroleiras que vêm buscar informação de qualidade nesse programa especial, meu amigo e companheiro Anderson.
David, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Faixa Livre. David, eu queria começar falando sobre esse seu afastamento arbitrário, quase criminoso, através da gerência geral da refinaria Landulfo Alves, a RLAM, te impondo uma suspensão de 29 dias, mesmo você estando em exercício legal do seu mandato sindical. Isso é evidentemente mais uma tentativa da direção da Petrobras, ainda sob o comando do senhor Roberto Castelo Branco, de intimidar a resistência sindical que combate a entrega da nossa soberania. Eu gostaria que você falasse sobre esse episódio, quais os motivos foram alegados para essa punição disciplinar. Você tem o tempo que precisar, David, a palavra é sua.
Bem, Anderson, a gestão da Petrobras alegou em matéria divulgada pela Sputnik que eu cometi atos de agressão verbal e de ameaças ao gerente-geral da refinaria que veio do sul do país para cumprir essa tarefa de entregar a refinaria para o Fundo de Investimentos dos Emirados Árabes. E de que usei informações confidenciais, sigilosas, nas denúncias que foram feitas para os órgãos fiscalizadores. Na verdade, nós sabemos que esses são motivos inválidos e falsos para justificar uma punição ilegal, abusiva, arbitrária da gestão da empresa. O verdadeiro motivo, Anderson, sem dúvida alguma, são as várias lutas realizadas pela categoria petroleira contra esse processo de desmonte do sistema Petrobras. Lutas através do campo jurídico, com as diversas ações judiciais que nós temos hoje contra esse processo de privatização. Lutas na articulação política no Congresso Nacional, que, por sinal, fez com que na quinta-feira, o Congresso Nacional se manifestasse novamente no Supremo Tribunal Federal contra essas vendas a partir de criações de subsidiárias que são depois vendidas, ou seja, num processo de fatiamento, de esquartejamento da empresa mãe, a empresa matriz, como no caso da Petrobras, através aí das vendas das suas refinarias, inclusive da refinaria da Bahia. E lutas que também estão sendo realizadas pela categoria, as bases, a partir das paralisações, das mobilizações, dos atos e da greve que nós estávamos realizando até o último sábado, quando chegamos ao seu 30º dia e suspendemos a greve em nome da boa-fé negocial. Além de tudo isso, é óbvio que incomoda a gestão Castelo Branco quando nós denunciamos para os órgãos de fiscalização, para a Justiça, para o Ministério Público Federal, as ilegalidades cometidas nos processos internos da Petrobras. Primeiro, com relação à venda da refinaria Landulfo Alves, onde nós divulgamos, é verdade, o que está acontecendo com a venda da RLAM, onde está sendo entregue ao Mubadala por menos da metade do valor que ela tem, e valor estipulado a partir do método de fluxo de caixa descontado, utilizado por várias empresas e institutos, como o INEP fez essa avaliação, que chegou ao valor de 3 milhões e 600, 3 bilhões e 600 milhões de dólares, em torno disso. O BTG Pactual, a XP Investimentos, concordou com essa avaliação, com a diferença menor do que a nossa, e a própria Petrobras, com suas áreas internas, chegou à conclusão de que esses ativos valem em torno de 3 bilhões de dólares. Então, se incomodaram dessa denúncia ser feita, porque a refinaria está sendo vendida está num processo de venda por apenas 1 bilhão e 650 milhões de dólares. Além disso, denunciamos o insider trading que foi realizado pela alta administração da Petrobras. A denúncia diz que seis CPFs de fora da empresa foram utilizados por assessoras próximas ao Castelo Branco e o Cláudio Costa, e isso gerou um ganho, de forma ilegal, por sinal, e imoral, de 11 milhões de reais, porque tinham informações privilegiadas a respeito da saída do Roberto Castelo Branco da presidência da empresa. E denúncias também, Anderson, que temos feito com relação ao plano de saúde da categoria, que está sendo entregue ao capital privado a partir de uma associação que, segundo intenções do Cláudio Costa, as denúncias giram em torno disso, as matérias que hoje estão na imprensa nacional também, de que essa associação será entregue a empresas da área da saúde privada, como, por exemplo, Bradesco Seguro, Sul-América e outras. Um escândalo isso, porque todo o patrimônio da nossa AMS, do nosso plano de saúde, que gira em torno de 2,7 bilhões anuais, foram transferidos para essa associação sem nenhum tipo de licitação, nenhum processo transparente. Então, tudo isso incomoda, tem incomodado e, infelizmente, fez com que a gestão da empresa aplicasse essa punição com o intuito de intimidar o movimento sindical, de intimidar a categoria petroleira. E por isso entendemos que trata-se sim de uma prática antissindical que vai ser questionada na justiça, caso não seja revertido, e com uma denúncia que estamos preparando já para a Organização Internacional de Trabalho.
Agora, David, vocês do Sindicato dos Petroleiros aí da Bahia decidiram suspender temporariamente, no último dia 3, uma greve que já durava 30 dias, tendo como reivindicação empregos e direitos para que as negociações com a Petrobras fossem retomadas. Nós já passamos mais de uma semana dessa suspensão da greve, David. Eu gostaria de saber como é que andam essas conversas com a diretoria da estatal. O que é que vocês já conseguiram e o que ainda falta conseguir nessas negociações?
Anderson, é bom destacar que nós suspendemos essa greve no dia 3 de abril, quando ela completou 30 dias, conforme você mesmo disse, porque nós fomos provocados formalmente sobre a possibilidade de reabertura da mesa de negociação, desde que nós fizéssemos esse gesto de uma trégua, de uma suspensão, não encerramento, mas de uma trégua, de uma suspensão do movimento, para retornarmos à mesa que tinha sido interrompida pela própria gestão da Petrobras, demonstrando que a intransigência, que o impasse negocial tinham sido gerados pela gestão da companhia. Então, respondemos formalmente a esse ofício do RH, no domingo ou na segunda-feira, não me lembro bem aqui, dizendo que sim, estávamos dispostos a dar essa trégua, a fazer essa trégua e retornarmos às negociações da pauta reivindicatória que tinha sido entregue antes da greve, cumprindo o ritual da lei de greve, antes daquele prazo de 72 horas para iniciar o movimento. Isso estamos lembrando que isso foi ainda lá em fevereiro, porque nós iniciamos a greve no dia 18 de fevereiro, fizemos esse primeiro movimento de suspensão. A mesa de negociação ela foi aberta e encerrada pela própria Petrobras lá no dia 2 de março, quando disse que não iria continuar o calendário das reuniões. Então, após a suspensão da greve, nós tivemos uma reunião na última sexta-feira, às 16 horas, onde reiniciamos as negociações com o RH da empresa, mas, em primeiro lugar, colocamos como exigência, como cobrança da nossa parte, o pagamento dos salários que não foram pagos para os trabalhadores e trabalhadoras que participaram da greve de alguma forma. As pessoas não participaram 30 dias direto da greve, temos turmas de turno diferente. Então, as pessoas participaram alguns dias desses 30 dias, trabalharam os outros dias, têm o direito, garantido por lei, de receberem os seus salários dos dias trabalhados e não receberam absolutamente nada. Cobramos o pagamento disso. Como também foi cobrado pelos dirigentes do Sindicato Bahia que lá estavam, nessa reunião, a retirada dessa punição arbitrária e ilegal que foi dada pelo gerente-geral da refinaria Landulfo Alves, como disse aqui, um lacaio empregado capacho do Roberto Castelo Branco, porque há uma necessidade de se estabelecer um respeito mínimo, um diálogo mínimo entre a gestão da companhia com o movimento sindical, nesse caso, o movimento sindical petroleiro. Os demais pontos da pauta não foram tratados. Nós construímos um calendário de reuniões que serão aí reiniciadas no dia 14 de abril, ou seja, um dia após as mudanças que haverá na gestão da Petrobras. Lembrando que dia 12 é a Assembleia Geral dos Acionistas, que muda todo o Conselho de Administração, diretoria e, por tabela, também a presidência da Petrobras, que está com a sinalização de ter o general Silvio Luna no comando. E esperamos que mudanças venham no sentido também de respeitar a mesa de negociação, o espaço negocial, a negociação coletiva, que são importantíssimas para dirimir os conflitos existentes entre os trabalhadores e seus empregadores, ou seja, nessa relação entre capital e trabalho.
Há possibilidade à vista de retomada dessa greve, David. Quando é que isso poderia acontecer?
Bem, Anderson, sim, há uma possibilidade. A greve, como disse, ela foi suspensa, é uma trégua. Ela foi aprovada, estava a pleno vapor, com uma crescente devido aos problemas sanitários, por sinal, existentes em diversas unidades operacionais do sistema Petrobras. E caso não haja avanços na mesa de negociação, caso o impasse negocial novamente se estabeleça, a greve ela poderá voltar. E voltar, Anderson, não somente na Bahia, não somente no Amazonas, no Espírito Santo, São Paulo. Temos outras unidades já preparando essa greve, aprovando essa greve em assembleias, também devido não somente às questões das privatizações, mas também devido à pandemia da Covid-19, que já atinge, infelizmente, mais de 13% da categoria petroleira que atua dentro do sistema Petrobras. Então, há essa possibilidade, ela é real. Nós temos discutido aí com sindicatos importantes nossos, a exemplo do Sindipetro Norte Fluminense, do Sindipetro Paraná Santa Catarina, que já aprovaram e estão aprovando nas assembleias com a categoria uma greve sanitária por conta das péssimas situações que nós temos hoje dentro da Petrobras. São condições de trabalho que levam ao aumento da contaminação dos trabalhadores e trabalhadoras de uma atividade essencial à população brasileira. Então, sim, há possibilidade, não é a nossa intenção, obviamente, mas caso nada avance, caso a gestão da Petrobras continue com a sua intransigência e desrespeito à mesa de negociação, nós temos essa possibilidade real de retornarmos a essa greve. E lembrando que o Tribunal de Contas da União deve julgar aí na próxima semana a denúncia que fizemos a respeito da venda da Relan, que, por sinal, como disse anteriormente, incomodou bastante a gestão Castelo Branco. Venda que nós consideramos imoral, ilegal e que tem problemas diversos. Inclusive, precisamos saber quem está ganhando com essa negociata, que infelizmente não tem sido nada transparente e tem sido bastante prejudicial para a própria Petrobras e para o Estado brasileiro.
Falando um pouco agora sobre a privatização da Relan, David, parece que esse episódio trágico na história brasileira ainda está longe de ter um final. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, um convite ao presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, para ele explicar em audiência pública a venda da refinaria Landulfo Alves, transação que está sob questionamento no Tribunal de Contas da União devido ao seu valor, bem abaixo do preço de referência. Parece que o cerco se fecha para esses ultraliberais entreguistas, David. É possível acreditar em uma reversão da venda da Relan?
Sim, Anderson, é possível acreditar sim na reversão da venda da refinaria Lúcio Flávio. Lembrando que o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o ato de assinatura do contrato da Petrobras com a Mubadala para a venda da refinaria, do terminal de Mar de Deus e dos terminais terrestres de Candeia, Jequié e Itabuna, e de todo o sistema logístico que integra esses ativos com mais de 700 ou quase 700 quilômetros de dutos. Então, esse questionamento foi feito no Tribunal de Contas da União, como você bem citou, que recomendou ao Conselho de Administração da Petrobras não realizar, não fechar, não formalizar essa venda através da assinatura do contrato. E apesar disso, o senhor Roberto Castelo Branco pressionou os conselheiros de administração da Petrobras para que essa decisão fosse tomada dias antes dele estar saindo da presidência, enxotado da presidência pelo presidente da República, por sinal que o colocou anteriormente, antes de uma Assembleia Geral que vai mudar também, além da presidência, todo o Conselho de Administração da companhia. Então, por conta dessa denúncia no TCU e dessa decisão assodada e corrida do Conselho de Administração da Petrobras, nós temos esperança sim de que o Tribunal de Contas ele suspenda essa venda. E é interessante que não somente essa comissão da Câmara dos Deputados e Deputadas, Anderson, mas outras comissões estão aprovando audiências públicas e interpelações ao atual presidente da Petrobras, o senhor Roberto Castelo Branco, um Chicago hoje, por sinal, bem criticado pelo Reinaldo Azevedo na última entrevista com o Lula, que o considera um liberal antiquado da década de 70, que pensa num país, no Brasil, ainda da década de 80. Então, esse senhor, ele vai ter que se explicar aos parlamentares. Ele está sendo convocado para dar explicações sobre essa venda, que é perniciosa, que é prejudicial à sociedade brasileira, porque vai ficar refém do capital financeiro internacional, que vai determinar preços ainda mais altos do que nós temos hoje, sem dúvida alguma, trabalhando com base no PPI, mas sabemos que com a possibilidade de a gasolina, o diesel, o gás de cozinha terem preços ainda maiores do que o estabelecido pelo PPI, pelo preço de paridade de importação. Ele vai ter que se explicar por que a refinaria está sendo vendida por menos da metade do seu valor. Essa é a grande questão. E no meio de uma pandemia da Covid-19, que subvalorizou os ativos de todas as empresas do setor de petróleo e gás. Estamos ansiosos por essas audiências públicas, até porque ele está saindo agora dia 12, mas deve explicações porque as decisões foram tomadas na sua gestão. E aqui, Anderson, até para deixar explícito, nós da FUP iremos cobrar de cada conselheiro que tomou essa decisão de forma assodada. E caso isso se demonstre da forma que nós estamos enxergando, nós iremos responsabilizar civil e criminalmente cada conselheiro de administração que tomou essa decisão assodada, baseada apenas na pressão psicológica e nos interesses supranacionais e não nos interesses da Petrobras e do acionista controlador e nem também dos acionistas minoritários que estão perdendo aí com a venda dessa grande refinaria brasileira.
E qual é a posição, David, do futuro presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, a respeito dessa venda da Relan? Ele já se colocou a respeito desse tema? Os militares têm um histórico de nacionalismo e defesa da nossa soberania, David.
Essa é uma boa pergunta, Anderson. Ainda não sabemos a posição do general Silva e Luna, que assumirá a presidência da Petrobras após essa Assembleia Geral dos Acionistas, pelo menos é o que está posto, apesar da discordância de alguns acionistas minoritários, mas sabemos que quem define isso é a União, que é o acionista controlador da Petrobras, que tem maioria dos votos nessa Assembleia, por ter maioria das ações ordinárias que têm direito a voto. Ainda não sabemos a posição. Temos colocado em diversos veículos da imprensa nacional que nós entendemos que as Forças Armadas brasileiras, elas precisam cumprir o papel de defesa do patrimônio público, das nossas riquezas, da nossa soberania energética e da soberania nacional. Com as Forças Armadas cumprindo esse papel, nós acreditamos, Anderson, que há a possibilidade, sim, de termos uma mudança dentro desse processo de, entre aspas, desinvestimentos, que na verdade são privatizações a partir de um esquartejamento, de um fatiamento da Petrobras. Porque entendemos que essa empresa, ela é estratégica por demais. Não somente para o Brasil, as empresas do setor de petróleo e gás, em sua maioria, são empresas públicas estatais. As grandes reservas de petróleo do mundo, 80% delas são controladas por empresas públicas estatais. 70% de toda a produção de petróleo e gás no mundo é controlada por empresas públicas estatais. Então, esse setor energético, e aqui falando do setor de petróleo e gás, assim como o setor elétrico brasileiro, são fundamentais para a soberania nacional. Entendemos que isso deve ser feito pelas Forças Armadas. Como o general Silvio Luna é oriundo das Forças Armadas do Exército Brasileiro, nós estamos buscando e, por sinal, pleiteando, cobrando que a gestão nova da Petrobras ela cumpra esse papel. Uma gestão que entenda que a Petrobras ela tem o seu papel social junto à sociedade brasileira, não somente com relação aos investimentos que devem ser gerados aqui no Brasil. A Petrobras tem uma altíssima capacidade de investimentos que faz com que nós tenhamos geração de emprego, renda, desenvolvimento econômico, desenvolvimento industrial, desenvolvimento regional, tão importante para o nosso país. Mas também com relação à política de preços dos combustíveis, que hoje tem sangrado, Anderson, os brasileiros e brasileiras com preços exorbitantes, porque desde outubro de 2016, o preço de paridade de importação, que atrela os combustíveis ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, ao dólar e aos custos de importação de derivados, mesmo o Brasil não sendo um país importador de derivados de petróleo, façam com que os preços subam da forma avassaladora que nós temos hoje. Então, há essa expectativa, sim, de que a Petrobras ela volte a cumprir o seu papel social que tem desde a sua criação em 1953, com a Lei 2004, lá do Getúlio Vargas, a partir da campanha O Petróleo é Nosso, que toda a sociedade brasileira se envolveu. Então, a nossa expectativa é essa. Posicionamento ainda não sabemos. Aguardaremos a posse do novo presidente para nós solicitarmos uma reunião com a nova gestão da Petrobras, a fim de debatermos, de discutirmos a Petrobras que o povo brasileiro quer e a Petrobras que é importantíssima para a retomada do crescimento, para a retomada da economia no nosso país, principalmente nesse pós-pandemia.
Eu queria que você falasse um pouco também, David, sobre esses aumentos anunciados na semana passada, tanto do gás de cozinha como do gás natural. Graças a esse criminoso preço de paridade de importação, o PPI, o GLP sofreu seu quarto reajuste nas refinarias apenas este ano. Já o gás natural teve seu preço elevado em inacreditáveis 39% às distribuidoras. É um acinte, David. Como é que você analisa esses aumentos e o que vocês da FUP estão pensando em fazer contra essa medida?
Bem, Anderson, desde outubro de 2016, quando foi implementada essa nova política de preços dos combustíveis aqui no Brasil, lembrando pelo Temer e pelo Pedro Parente, nós estamos denunciando que isso iria acontecer. Que, por exemplo, o aumento dos preços dos combustíveis iria influenciar sim no crescimento da inflação aqui no Brasil. Então, desde o mês de fevereiro, o Diese tem sinalizado isso, que o aumento dos combustíveis tem influenciado e muito no aumento da inflação aqui no país, até porque isso tem um repique, Anderson, em outros setores, como na alimentação, no vestuário e em outras áreas, porque nós temos um país que é quase um continente e que o transporte ainda é feito em sua grande maioria através do modal rodoviário, com principalmente os grandes caminhões que consomem diesel aqui no Brasil. Então temos sinalizado isso desde então. E justamente por conta da nossa denúncia que é feita desde 2016, outros setores da sociedade estão compreendendo, Anderson, que o problema não são os impostos, que os impostos sempre existiram e os preços não eram esses, mesmo quando nós tínhamos o preço do barril do petróleo no mercado internacional a 100, 120 dólares. O problema então é a política de preços. E você citou aí explicitamente do que se trata, que é o PPI, o preço de paridade de importação. O Brasil não deveria ter uma política de preços baseada no PPI. Outros países no mundo, grandes produtores de petróleo e gás, e países que têm também capacidade de refino, não utilizam o PPI como base para a formação dos preços dos combustíveis. Muito pelo contrário. Eles utilizam algo que nós utilizávamos aqui anteriormente, que é basear principalmente esses custos nos custos internos nacionalizados da produção de petróleo, que temos um dos menores custos de extração do mundo, e da produção de derivados, onde o nosso custo de refino também não é alto. E é nacionalizado com custos em reais, em sua ampla maioria, mais de 70%. E não dolarizados. Então, isso precisa ser mudado. Nós temos sinalizado desde então, fizemos propostas junto ao Congresso Nacional, que por sinal, Anderson, propostas que já estão tramitando dentro do Congresso Nacional. Lembro-me aqui de um projeto de lei que foi da época em que a hoje deputada Gleisi Hoffmann, presidenta do PT, era senadora. E esse projeto tramita. Então é um projeto que precisa ser atendido pelo Congresso. Tivemos uma reunião com o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e Deputadas, onde sinalizamos essa necessidade do Congresso Nacional ele pensar numa política de Estado para os preços dos combustíveis aqui no Brasil, como outros países fazem, e não deixar isso na mão do Conselho de Administração da Petrobras, que hoje está repleto de representantes do mercado e que tem outros interesses, que, por sinal, Anderson, fazem com que hoje os acionistas minoritários sejam privilegiados em detrimento da sociedade brasileira, que paga combustíveis caríssimos para beneficiar investidores de outros países. Isso é praticamente um crime, como você bem disse, e estamos debatendo isso tanto no Congresso Nacional, como também questionando na justiça essa política de preço que hoje, infelizmente, sangra cada brasileiro e cada brasileira.
Para terminar, David, eu gostaria de um panorama seu para o cenário atual de infecções pela Covid-19 nas unidades da Petrobras. Temos uma situação desoladora em todo o país. Isso se repete na nossa principal estatal, David. O que a direção da Petrobras tem feito para conter essa tragédia?
Esse é um outro problema gravíssimo que nós temos junto à gestão da Petrobras, Anderson. Desde o início da pandemia, ou seja, há quase um ano, há mais de um ano atrás, nós estamos cobrando da gestão da empresa uma série de medidas que deveriam ser implementadas desde o início. A exemplo, testagem em massa, uso de máscaras corretas, indicadas, recomendadas pelas universidades e pelos centros de referência de saúde do trabalhador, distanciamento social, redução do número de trabalhadores e trabalhadoras nas áreas operacionais, principalmente naquelas em que aglomerações e compartilhamento de espaços são inevitáveis, não realização de paradas de manutenção durante esse período de pandemia, inclusive utilizando como base de argumentação uma portaria da Secretaria de Previdência e Trabalho que permite a postergação das paradas de manutenção durante esse período para que não tenhamos aglomerações em áreas industriais. Desde então, cobramos tudo isso e também a nossa participação nas reuniões dos comitês de crise, que são, na verdade, para darem resposta a essa grande emergência que é a pandemia do Covid-19, da Covid-19 aqui no país. Comitês que existem em âmbito nacional e também em locais, nas unidades, e não nos foi permitida também essa participação. Fizeram reuniões conosco, apenas apresentando o que estava sendo praticado. Mesmo todos os dirigentes da FUP que participavam dessas reuniões, propondo, ainda tentando apresentar propostas, muitas delas não foram acatadas. E nós temos hoje, infelizmente, Anderson, um quadro desolador dentro do sistema Petrobras. Já temos mais de 13% dos trabalhadores e trabalhadoras que são concursadas da empresa contaminados. O número aumentando ainda mais nesse pico da pandemia, na segunda onda. E, infelizmente, também números de mortes. E o que faz a gestão da empresa com relação às nossas propostas, Anderson? Nada. Não nos atende, não nos ouve. Fizemos denúncias diversas ao Ministério Público do Trabalho. Estamos entrando com ações judiciais para ver se pelo menos a justiça consegue fazer com que consiga obrigar a Petrobras a cumprir condições mínimas. A exemplo agora da suspensão de paradas de manutenção que estão sendo realizadas e que serão realizadas nas refinarias, por exemplo, onde poderemos ter aglomeração de pessoas na monta de 3 a 4 mil trabalhadores e trabalhadoras atuando em intervenções de manutenções de equipamentos nesses locais. Isso nas refinarias. Nas plataformas, então, Anderson, o quadro é assustador. Temos diversos surtos de Covid-19 nas plataformas, com pessoas às vezes sendo obrigadas a trabalhar contaminadas ou ficarem embarcadas contaminadas, contaminando outras pessoas. Por isso o surto, porque estamos falando de plataforma, espaço é confinado, o ambiente é compartilhado e a gestão, ela mais uma vez se demonstra intransigente, colocando em risco a vida das pessoas. E por conta disso, Anderson, há sim, como disse anteriormente, a possibilidade de uma greve sanitária ser realizada, principalmente pelos trabalhadores e trabalhadoras de plataformas, refinarias, terminais, ou seja, áreas operacionais, onde esse número de pessoas contaminadas tem aumentado a cada dia, infelizmente. Ou seja, é a gestão Castelo Branco seguindo à risca o negacionismo, seguindo à risca a omissão, seguindo à risca, infelizmente, a exposição da vida das pessoas ao risco, à morte, assim como rege aí, infelizmente, o atual presidente da República, que agora precisa passar por uma CPI investigando essa pandemia e as suas omissões, e ser também colocado para fora da presidência a partir de um processo de impeachment, principalmente em cima desse tema da pandemia da Covid-19.
David Bacelar, muito obrigado por esse diálogo conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu espero que vocês consigam reverter o mais rápido possível essa arbitrariedade da sua suspensão lá na Relan. Te desejar também uma ótima semana e deixar aqui o meu abraço.
Anderson, nós que agradecemos pela oportunidade. Aproveito aqui para mandar um abraço para Celeste, para todas as ouvintes, todos os ouvintes que estão nos acompanhando, em especial os trabalhadores e trabalhadoras e as pessoas que fazem parte da categoria petroleira que acompanham também o programa Faixa Livre. Essa é a nossa expectativa, Anderson, que a justiça seja feita, de fato, contra essa ilegalidade e arbitrariedade da gestão da Petrobras, que tenta nos intimidar, que tenta calar a nossa voz. Mas deixamos aqui em alto e bom som que não irão nos calar, que não irão nos intimidar, que nós continuaremos denunciando, nós continuaremos lutando e resistindo contra a entrega do nosso patrimônio, a destruição em fatiamento dessa grande empresa que é a nossa querida Petrobras, porque nós entendemos, Anderson, que defender a Petrobras é também defender o Brasil. Forte abraço, um beijo no coração de cada um e cada uma, uma boa semana.
Conversamos aqui com o coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos já já.